DW Noticiário.
Olá, bom dia, bem-vindo à emissão da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa. E começo pelas notícias. O Departamento de Estado norte-americano confirmou este domingo a evacuação de todos os americanos na cidade de Bor, no Sudão do Sul, na sequência de violentos confrontos que acontecem naquele país africano. No Jornal da Manhã poderá ouvir mais sobre a situação no Sudão do Sul, onde o governo assumiu que perdeu o controle do Estado. Na Síria, forças governamentais bombardearam bases de rebeldes em Alepo, no norte do país, pelo 8º dia consecutivo. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, baseado em Londres, declarou que 42 pessoas foram mortas no domingo. A organização afirmou ainda que o número de mortos pode aumentar porque muitos feridos estão em situação crítica. Mais de 200 pessoas foram mortas nos últimos ataques e muitos edifícios foram destruídos. 3 militantes laicos envolvidos na revolta que derrubou o ex-presidente egípcio Hosni Mubarak em 2011 foram condenados a 3 anos de prisão no Egito. Os ativistas desafiaram uma lei recente e controversa que limita o direito à manifestação. Pela primeira vez, um tribunal condenou militantes não islamitas desde a destruição, a destituição e detenção pelo exército do ex-presidente islamita Mohamed Morsi a 3 de julho. Dezenas de milhares de tailandeses manifestaram-se neste domingo em Bangkok para exigir a renúncia do governo interino e a suspensão das eleições convocadas para 2 de fevereiro. O líder dos protestos, Suthep Thaugk Suban, ameaçou prolongar o bloqueio de Bangkok até à eliminação na influência na política do país do ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra, deposto num golpe militar em 2006. Os manifestantes anunciaram uma nova manifestação amanhã rumo aos escritórios governamentais para impedir o início do registro de candidatos e partidos para as eleições. A CIA, a agência de inteligência americana, ajudou o exército colombiano a matar pelo menos 24 líderes das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, através de um programa secreto. Esta é a informação do jornal The Washington Post deste domingo. O periódico indica ainda que o plano foi autorizado pelo presidente americano George W. Bush no ano de 2000. Milhares de pessoas paralisaram neste domingo vários bairros na parte asiática de Istambul em uma manifestação contra a corrupção no país. Nos últimos dias, acusações de corrupção levaram à prisão preventiva de 24 pessoas, entre eles os filhos do ministro da Economia e do ministro dos Negócios Estrangeiros. A polícia interveio contra alguns dos grupos dos manifestantes com canhões de água e gás lacrimogéneo. A situação acabou por ser controlada e a passeata pôde continuar normalmente. Os observadores da União Europeia nas eleições presidenciais e legislativas em Madagascar consideraram os 2 atos eleitorais realizados na sexta-feira livres, credíveis e democráticos. Na manhã de domingo, a Comissão Eleitoral Independente divulgou os resultados em mais de 2.500 das 20 mil mesas de votos. As contagens indicam que o candidato do poder dominante, Heri Rajau Narimampianina, lidera com 54% dos votos sobre o seu adversário Jean-Louis Robinson. Na Mauritânia, o partido presidencial União para a República, UPR, obteve a maioria absoluta nas eleições para a Assembleia Nacional do país, segundo os resultados oficiais anunciados no domingo. Além da vitória nas eleições legislativas, o UPR também venceu nas eleições autárquicas, ambas realizadas no sábado. A Procuradoria de Pernambuco quer que a FIFA e os organizadores locais do Mundial de 2014 paguem uma indemnização de 5 milhões de euros por alegadas irregularidades na venda de bilhetes na Taça das Confederações de Futebol. Segundo a página online brasileira Terra, os procuradores do Estado de Pernambuco alegam que os organizadores da Taça das Confederações não asseguraram os serviços pagos pelos adeptos na Arena Pernambuco. Os agentes judiciais defenderam que a ação deve impedir que o mesmo aconteça durante o Mundial 2014. Até o momento, a FIFA já vendeu cerca de 1,2 milhões de bilhetes para o evento desportivo. Cerca de 300 mil pessoas estão sem eletricidade na grande área de Toronto devido a uma tempestade de gelo que está a causar o caos no sul do Canadá. Mais de meia centena de voos foram cancelados nos aeroportos entre Toronto e St. John's. Os elétricos foram suspensos e algumas linhas de metro estavam paradas. O presidente, o primeiro-ministro do Canadá, Stephen Harper, mostrou-se solidário para com as pessoas afetadas através da sua página do Facebook. Foram as notícias.
DW. Jornal da Manhã.
O governo central do Sudão do Sul assume que perdeu o controle do Estado rico em petróleo com a ocupação da capital Bentiu por rebeldes. Moçambicanos mineiros na África do Sul testados gratuitamente ao HIV-Sida pela Organização Internacional das Migrações. Conflitos religiosos na Nigéria são uma ameaça maior, sobretudo no Natal. Vamos ouvir como é a situação na cidade de Kaduna, no norte do país. O governo central do Sudão do Sul assumiu que perdeu o controlo do Estado rico em petróleo. Rebeldes leais ao antigo vice-presidente Riek Machar tomaram a capital do Estado de União, Bentiu. Segundo declarações do funcionário do governo local, Luke Niak, citado pela agência de notícias alemã DPA, Deutsche Presse Agentur, todos os oficiais do governo saíram de Bentiu e um deles foi morto. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, exigiu o fim da violência no país. Estou bastante preocupado com a situação de segurança no Sudão do Sul. Exijo que todas as forças políticas, militares e líderes das milícias parem com as hostilidades e violência contra os civis. As Nações Unidas revelaram no domingo que começaram a retirar funcionários não essenciais de Juba, capital do Sudão do Sul, mas ao mesmo tempo vão enviar reforços militares para os conflitos que decorrem nas cidades mais a norte do país. A missão das Nações Unidas no Sudão do Sul informou que a deslocação de pessoal para Uganda foi uma medida de precaução para reduzir a pressão sobre os seus recursos limitados em Juba, onde cerca de 20 mil civis se refugiaram junto daquela entidade, segundo informações da agência France Presse. A base da ONU foi na quinta-feira atacada em Akobo, no estado de Jonglei, por jovens de etnia Nuerse que mataram uma dúzia de civis de etnia Dinka, sua rival, assim como dois soldados indianos. Gérard Darro, representante francês das Nações Unidas, diz: é uma crise política, em primeiro lugar, dentro do Movimento Popular de Libertação do Sudão, o SPLM, mas também existe a questão étnica. A crise política pode levar a uma guerra civil se não resolvermos rapidamente a crise política através do diálogo. O conflito armado entre as forças do ex-vice-presidente Riek Machar e os apoiantes do presidente Salva Kiir intensificou-se desde 15 de dezembro. Em Juba, os confrontos fizeram pelo menos 500 mortos e em todo o país, dezenas de milhares de pessoas foram deslocadas pelos combates. No sábado, um avião norte-americano foi atingido por tiros durante uma missão de retirada de civis no Sudão do Sul, com outras três aeronaves americanas e ugandesas. Neste domingo, o Departamento de Estado norte-americano confirmou a evacuação de todos os americanos na cidade de Bor, no Sudão do Sul, no meio dos violentos confrontos que acontecem no país africano. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, também apelou junto ao presidente do Sudão do Sul a uma resolução dos conflitos através do diálogo. É importante que este jovem país independente, que tem apenas 2 anos, aborde todas estas diferenças políticas de uma forma inclusiva. Falei com o presidente Salva Kiir recentemente e expressei que este assunto tem de ser abordado. Estou confiante de que o presidente Salva Kiir queira dialogar. O Sudão do Sul ganhou a sua independência do Sudão em 2011, após décadas de guerra civil. O secretário das Nações Unidas, Ban Ki-moon, está confiante que o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, vai recorrer ao diálogo para resolver os conflitos que acontecem no país. Diga-nos o que acha desta posição de Ban Ki-moon.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273. ou por e-mail ao afriportug@tw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook, www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
A Organização Internacional das Migrações lançou na semana passada a campanha de testagem voluntária ao HIV-Sida, destinada aos mineiros moçambicanos a trabalhar na África do Sul, que regressam de férias para Moçambique. Esta campanha marca também as celebrações do Dia Internacional do Imigrante, que se assinalou no dia 18 de dezembro. Milton Maluleck, com os pormenores.
Esta testagem voluntária tem lugar na fronteira do Rissano Garcia, a maior entre Moçambique e África do Sul, e está destinada aos cerca de 35 mil mineiros moçambicanos, grande parte dos mesmos, que se encontram a regressar para Moçambique para passar a quadra festiva ao lado das suas famílias. Voluntários recrutados pela TEBA, Companhia de Recrutamento de Mão de Obra no Setor Mineiro, e treinados pela Organização Internacional das Migrações, estarão a conduzir as testagens aos mineiros nos escritórios da TEBA no Rissano Garcia. Linda Majat, dos escritórios da Organização Internacional das Migrações em Moçambique, em entrevista à reportagem da DW, fala de como consiste o programa.
A campanha consiste basicamente em fazermos aconselhamento e testagem em HIV, e fazemos medição de pressão arterial, fazemos comunicações à volta da saúde dos próprios mineiros que têm a ver com HIV e tuberculose por causa das suas condições de trabalho na África do Sul.
Questionada se haverá espaço para o aconselhamento antes da testagem, visto que os mineiros estarão mais preocupados com a observação das formalidades exigidas na fronteira, como é o caso do despacho das suas mercadorias, a nossa interlocutora destaca.
O aconselhamento começa fora da tenda que nós temos montado. Depois do aconselhamento prévio, dentro da tenda tem aconselhamento sim sobre o que é o resultado do teste, como viver, dependendo do resultado que o teste vai dar, encurtamos o tempo nesse sentido.
Estima-se que cerca de 1.500 milhões de moçambicanos encontram-se a residir na África do Sul e a dinâmica da migração faz com que o índice de HIV e SIDA torne os imigrantes e suas famílias vulneráveis à pandemia. Entretanto, um plano de contingência para atender ao grande fluxo migratório na fronteira do Rissano Garcia já está em curso, segundo Adelino Espanha, delegado do Ministério Moçambicano do Trabalho na África do Sul.
A fronteira já está a funcionar há 24 horas, até no dia 16 de janeiro.
De Joanesburgo, para a DW, Milton Maluleck.
Kaduna, metrópole no norte da Nigéria, já foi considerada uma cidade muito atrativa. A indústria têxtil trouxe emprego e atraiu pessoas de toda a Nigéria, independentemente do grupo étnico ou religião. Para as gerações mais jovens, é difícil imaginar a coexistência pacífica entre cristãos e muçulmanos. Kaduna está tão dividida como qualquer outra cidade nigeriana. Sobretudo no Natal, repetem-se no norte da Nigéria os ataques contra igrejas que nos últimos anos já mataram centenas de pessoas. Um trabalho de Karin Grenzler, adaptado por Madalena Sampaio.
Habilai Arima arruma a sua pequena loja. Vende bebidas, doces e cartões telefónicos em Rido, um bairro na parte sul da cidade de Kaduna. Mas o negócio está parado e não há clientes à vista. No entanto, não é só isso que deixa Habilai Arima frustrado.
Antes, a vida era pacífica e normal. Todos tinham o seu trabalho. Mas hoje, já não há trabalho nem segurança. Ainda nós deveríamos sentir seguros em casa, mas nem lá estamos em segurança.
Habilai Arima foi viver para a zona sul de Kaduna há muitos anos. Ele é cristão, tal como a maioria dos seus vizinhos. O facto de existirem poucos muçulmanos em Rido deve-se à violência que se registra há mais de 10 anos. No ano 2000, dezenas de milhares de cristãos protestaram contra a introdução da lei islâmica no estado de Kaduna. Em poucos dias, várias centenas de pessoas morreram em confrontos com muçulmanos. 2 anos depois, o norte da Nigéria foi palco de novos confrontos entre cristãos e muçulmanos durante o concurso de Miss Mundo no país e que também resultaram em centenas de mortos. O rastilho foi a publicação de um artigo considerado ofensivo ao profeta Maomé num jornal de Lagos, que noticiava o concurso. Por medo de novos episódios de violência, a maioria dos cristãos mudou-se para a subdesenvolvida zona sul de Kaduna. A linha divisória quase natural que a separa do resto da cidade é o rio, algo que há 30 anos era difícil de imaginar. Elisha Buba Iera, o antigo assessor do governador de Kaduna para assuntos cristãos, recorda.
Na década de 1980, quase ninguém queria morar na zona sul da cidade. O sul não tinha muito equipamento, a energia elétrica era insuficiente e havia muito pouca vida pública. Por isso é que a maioria das pessoas vivia no norte da cidade. Toda a gente pensava desta forma. Precisávamos uns dos outros.
No entanto, Kaduna está hoje mais dividida do que nunca. À primeira vista, isso não é evidente, até porque cristãos e muçulmanos fazem compras no mesmo mercado no centro da cidade e também trabalham nas mesmas lojas. O jovem Mohamed Jamila, de 28 anos, faz parte da geração mais jovem que cresceu na cidade dividida. É muçulmano, tal como quase todos os seus amigos, mas vive no bairro de Rido, predominantemente cristão.
O nosso principal problema é que cristãos e muçulmanos não se juntam para falar sobre os problemas que temos e o que podemos fazer para resolvê-los.
São vários os grupos que lutam pelo diálogo interreligioso. Inicialmente eram sobretudo pequenas organizações não governamentais. No entanto, só conseguem alcançar pessoas que já estão abertas para o diálogo. Mas para quem perdeu familiares e amigos nos confrontos de 2000 e 2002, conversas conciliadoras são muitas vezes demasiado amargas. Por isso, agora também o governo local percebeu a importância das iniciativas interreligiosas. Muktar Ramalan Iero é o governador do estado de Kaduna.
O governo está a desempenhar um papel importante para garantir que as pessoas vivem em paz. Estamos a investir muito dinheiro nisso. Sabemos que, do ponto de vista económico, não é bom continuar a ter que investir tanto em segurança. A única solução é assegurar que as pessoas vivem em paz para podermos usar o dinheiro na área do desenvolvimento.
Madalena Sampaio, DW.
E antes de ouvirmos o Magazine Desportivo, convido-o a participar na nossa emissão. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, está confiante que o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, vai recorrer ao diálogo para resolver os conflitos que acontecem no país. Diga-nos o que acha desta posição de Ban Ki-moon.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73. DW Desporto.
Olá, eu sou o Nuno de Noronha e hoje apresento-lhe o programa de desporto que traz as seguintes novidades. A seleção angolana feminina de handball terminou em 16º lugar o Mundial da Sérvia. Em Marrocos, o Bayern de Munique venceu no sábado o Mundial de Clubes frente ao Raja Casablanca. E na Bundesliga, o Bayern de Munique esfregou as mãos com as derrotas das equipas no 2º e 3º lugares. Estas e outras novidades do mundo do desporto já a seguir. Fique connosco. A seleção sénior feminina de handball de Angola classificou-se em 16º lugar no Mundial da Sérvia, longe da 8ª posição conquistada na edição anterior, realizada no Brasil em 2012. Ainda assim, os angolanos ficaram com boa impressão da seleção nacional. António Carlos Moura, em Luanda, com os pormenores.
Os angolanos estão conformados com o 16º lugar no Mundial de handball da Sérvia, porque, sobretudo, Angola ficou num grupo difícil, com a Argentina, o Paraguai, a Noruega, a Polónia e a Espanha. A seleção nacional começou por vencer as duas equipas latino-americanas, a Argentina e o Paraguai, a primeira por 33-23 e a segunda por 37-12. Depois desses triunfos, os embates foram diante de seleções poderosas, com as quais perdeu por números aceitáveis. Recordamos a derrota frente à ex-campeã do mundo, a Noruega, por 26-21, frente à Espanha por 30-21 e diante da Polónia por 23-32. Com duas vitórias, Angola passou, entretanto, aos oitavos de final, em que encontrou a Alemanha, perdendo também, desta por 21-29. Na hora de balanço, o presidente da Federação Angolana de Handball, Pedro Godinho, aponta as razões que levaram Angola a perder 4 jogos no Mundial.
7 atletas pela primeira vez na Seleção Nacional de Séniores. Portanto, é uma seleção que está a ser potenciada face das próprias circunstâncias do desporto. Algumas atletas começam a não ter condições de continuar na seleção, algumas não vão estando disponíveis. Por sorte, Angola tem investido bem nos escalões de formação e com 7 atletas em estreia na seleção nacional, é lógico que está a ser uma prestação, digamos, até dentro do que era esperado.
Godinho afirma que com esta seleção jovem, Angola cumpriu com o seu papel.
O nosso melhor jogo até terá sido, curiosamente, com a Noruega, mas dizer que com todas essas atletas que ali estão são profissionais. São atletas que têm um volume de jogos ao longo do ano muito diferente do da seleção de Angola. As nossas atletas têm outras atividades, fazem do handball mais uma atividade e dentro do possível fazem-no muito bem.
E o jornalista desportivo António Correia vê assim o desempenho de Angola no Mundial de Handball da Sérvia.
Traçou-se como objetivo melhorar o 8º lugar. Em contrapartida, sabíamos também que Angola estava num processo de transição, se não mesmo está num processo de transição. Ora, estando num processo de transição, não se pode pedir muito mais do que apenas adquirir experiências para que estas jogadoras, em competições internacionais que surjam naturalmente nos próximos anos, possam representar de forma condigna. Vejamos que, de ponto de vista estatístico, Angola chegou a diminuir 50 erros que tinha cometido no Mundial do Brasil.
Palavras do jornalista desportivo António Correia. António Carlos em Luanda para a DW.
E aproveitamos para continuar em Angola com mais notícias no desporto. No basquetebol, o 1º de agosto sagrou-se campeão africano. Tal como aconteceu no ano passado, a equipa voltou a conquistar o título de campeão africano de basquetebol sénior masculino, ao vencer por 68-61 o Étoile de Sahel, da Tunísia, na final disputada este sábado. O outro clube angolano em competição, o Recreativo do Libolo, no Kwazulu Sul, terminou em 3º lugar, depois de vencer o Sporting de Alexandria, do Egito, por 79-70. E agora no futebol, a direção do Desportivo da Huila dispensou na sexta-feira 6 jogadores que representaram a equipa em 2013. Entre eles estão os médios ofensivos Celson Barros e Capuco, informou o diretor de comunicação Adriano Lopes, citado pela imprensa local. Também no futebol, mas agora em Moçambique, a direção do Estrela Vermelha da Beira denunciou este sábado casos de transferências ilegais. Segundo escreve o jornal A Bola, alguns dos jogadores do Estrela Vermelha assinaram contratos com outros clubes quando ainda estavam vinculados ao emblema da Beira. E agora nas Ilhas de Cabo Verde, o Nupitcha dos Mosteiros impôs no sábado a primeira derrota no futebol à Associação Académica do Fogo, bicampeã regional, por 2-1, num jogo a contar para a 5ª jornada. E em Santo Antão Sul, a Associação Académica do Porto Novo goleou no sábado, no Estádio Municipal de Porto Novo, o Santo André, por 8-1, em um jogo a contar para a 2ª jornada do Campeonato Regional de Futebol. No outro jogo de sábado, o Sporting venceu o São Joanense por 1-0. O Campeonato Regional de Futebol da Zona Norte de Santo Antão arrancou também no sábado no Estádio João Serra, na Ponta do Sol, com empates a uma bola nos dois jogos realizados. Em Santiago do Sul, a equipa da Académica da Praia goleou no sábado o Boa Vista por 3-0, em jogo da 5ª jornada do Regional de Futebol, disputado no Estádio do Várzea. Já o Desportivo da Praia ultrapassou os Travadores na liderança ao receber e vencer o bairro por 4-2. E antes de irmos aos resultados da Bundesliga, destacamos a vitória do Bayern de Munique em Marrocos frente ao Raja Casablanca. Na final para o Mundial de Clubes, em Marrakech, a equipa alemã venceu com 2 golos, marcados na primeira parte pelo central brasileiro Dante e pelo espanhol Thiago Alcântara. Philipp Lahm falou num ano inacreditável. Focámos-nos naquilo que queríamos, que era fazer um gol logo no início. Conseguimos e, de resto, facilitou-nos a vida. Infelizmente, falhámos o título esta temporada, mas, mesmo assim, foi um ano inacreditável. E agora passamos diretamente para a Bundesliga, a primeira liga do futebol alemão. Os jogadores do Bayern Munique provavelmente esfregaram as mãos de felicidade no sábado, quando se preparavam para disputar a final do Mundial de Clubes em Marrocos, quando se aperceberam dos resultados da Bundesliga alemã. O vice-líder Bayer Leverkusen perdeu por 1-0 frente ao Werder Bremen, no 11º lugar, enquanto o Borussia Dortmund foi derrotado em casa por 2-1 pelo Hertha de Berlim. Em Bremen, um golo marcado pelo defesa argentino Santiago Garcia aos 74 minutos foi suficiente para derrotar o Leverkusen. O treinador do Werder Bremen, Robin Dutt, felicitou-se pelo resultado. Foi um ano difícil para o Werder. Os nossos fãs voltaram hoje a levantar-se de felicidade depois dos últimos contratempos. Não há palavras para os fãs que nos apoiaram. A equipa está aí novamente. Este resultado vencedor de 1-0 faz-nos ter um momento de muita felicidade.
Das macht uns in der Momentaufnahme sehr glücklich.
Quanto ao Dortmund, o vice-campeão alemão e europeu, na recepção ao Hertha parecia bem encaminhado quando Marco Reus inaugurou o marcador para os anfitriões. Porém, a equipa de Berlim virou o resultado a seu favor ainda durante a primeira parte, com golos de Adrian Ramos aos 23 minutos e Sami aos 45, impondo ao Dortmund a segunda derrota caseira consecutiva na prova. Jürgen Klopp, treinador do Dortmund, fez o balanço anual. Bem, eu não consigo libertar-me do resultado de hoje. O futebol é mesmo assim, mas aconteceram algumas coisas boas durante o ano. A última terceira parte do ano não foi tão boa. Mas o campeonato continua a 5 de janeiro e estaremos prontos novamente. E nós temos mostrado muitas vezes que tiramos as conclusões certas das coisas que nos acontecem.
Vamos wieder parat sein. Wir werden, und das haben wir häufig genug gezeigt, aus diesen Dingen, die passiert sind, die richtigen Schlüsse ziehen.
Com estes resultados, o Bayern manteve 7 pontos de vantagem sobre o Leverkusen e 12 sobre o Dortmund. Nos outros jogos disputados no sábado, o Hamburgo, com apenas 10 homens, perdeu em casa por 3-2 com o Mainz. No fundo da tabela, o Friburgo triunfou perante o Hannover por 2-1. Já o Eintracht Braunschweig impôs-se ao Hoffenheim por 1-0. No último jogo de sábado, o Nuremberg empatou a 0 bolas com o Schalke. No domingo, o Mönchengladbach subiu ao 3º lugar na última jornada antes da pausa de inverno, apesar de ter concedido um gol tardio e empatado a 2 com o Wolfsburgo. Tempo ainda para uma breve resenha sobre o fim de semana desportivo em Portugal. No futebol, o Sporting cedeu pontos na recepção ao Nacional e perdeu a possibilidade de chegar a 2014 na liderança isolada do campeonato. O encontro entre os Leões e os Madeirenses acabou com um empate a 0 e na frente da Liga estão agora o Sporting, Benfica e Futebol Clube do Porto, todos com 33 pontos. E por hoje é tudo. O Magazine Desportivo fica por aqui. Na próxima semana voltaremos, à mesma hora, com as novidades do desporto. Até lá, fique bem.
DW Espaço do Ouvinte.
E aqui no seu espaço, a Madalena Sampaio está em estúdio para ler os comentários dos ouvintes. Bom dia, Madalena.
Bom dia, Carla. Eu começo pela mensagem de Aurélio Matabicho. Ele acha que não há outra saída, senão mesmo o recurso ao diálogo. E Orlando Jorge Alves escreve que se Salva Kiir estivesse interessado num diálogo sério para acabar com a crise política que se vive no Sudão do Sul, então ele não estaria a mobilizar o seu exército para o norte do país, onde os rebeldes já controlam algumas zonas. O país está à beira de uma guerra civil. Judas Mongói escreve que seria uma ação de congratular, se assim fosse, E Manuel Américo acha que o diálogo é sempre a melhor alternativa para a resolução de quaisquer tipos de conflitos. Talvez seja por isso que o secretário-geral da ONU o tenha sugerido, mas tenho sérias dúvidas que algumas forças ocidentais estejam interessadas no fim deste conflito, uma vez que têm lucrado muito com as desgraças do povo africano. Bento Mavila de Maputo, Moçambique, escreve simplesmente que o egoísmo deixa cegos os líderes africanos, não gostam de reconhecer e conviver pacificamente com os seus adversários, são intolerantes. Carla, são para já estas algumas das mensagens dos nossos ouvintes.
Obrigada aos nossos ouvintes pela participação no nosso programa. Tenham um bom dia.